Bom dia, vamos começar os nossos trabalhos. Queria pedir-vos desculpa pelo meu atraso, mas prendeu-se com alguns diretos numa rádio sobre os táxis, em que eu disse que todos os grupos parlamentares estão muito disponíveis, muito sensíveis para a questão e, portanto, seguramente receberão, como sempre receberam, apesar de serem profundos conhecedores da temática, mas sempre receberam e vão continuar a receber, portanto, ficam a saber como os comprometi. E que todos estão disponíveis e preparadíssimos para resolver quanto antes. Não, ainda não tenho a aplicação porque é ilegal, caso não saibam. E, portanto, a partir do 1 de novembro eu dou boleias, para quem quiser. Vamos começar então a nossa ordem de trabalhos com a apreciação e votação das atas 202, 205, relativas ao... 205? É, 205. Ah, pois, sim, tem razão. Eu tenho que pôr os óculos, é o que dá. Isso, a idade não perdoa. Relativas às reuniões de 4, 5, 12 e 13 de setembro de 2018. Utilizamos a mesma regra. Se houver alguma observação que não seja alterações substanciais, façam favor de comunicar aos serviços. Até lá podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é a fixação de prazo para a apresentação de propostas de alterações relativas aos projetos de leis 523 do PSD, 753 do PS, relativos ao CAI para atividades económicas itinerantes de diversão. Estes vários pontos decorrem da nossa reunião de coordenadores e do pedido razoável para que possamos terminar e, no fundo, concluir alguns processos legislativos que começam a estar atrasados. Umas matérias mais relevantes que outras, esta, por exemplo, das atividades económicas itinerantes, são pelo menos bastante efetivos no pedido. Estamos a terminar o período de festas e romarias, devíamos ter tratado antes, mas podemos pedir aos grupos parlamentares que pudessem ter uma especial atenção e aceito sugestões. Estou-me aqui a fazer sinal de uma semana, se acharem razoáveis uma semana para fixação, então podemos pôr inclusivamente 2 a 8 dias ou até a próxima segunda-feira, para podermos depois, porventura, ver se agendamos, se não houver propostas substanciais, mas é apertado. Só faremos até segunda-feira, depois logo veremos o que é que surge de proposta. Até a próxima segunda-feira. Da mesma maneira, fixação do prazo para a apresentação, ponto 3, de propostas de alteração relativas aos projetos de leis 580, 815, 580 do Partido Socialista dos Verdes, 815 do Bloco de Esquerda, 817 do PAN, 818 do PSD, relativos à limitação do período de fidelização dos contratos de prestação de serviços e comunicações eletrónicas. Matéria mais controversa e também mais mutável e portanto... Não sei se precisam de mais tempo, Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que esta é naturalmente uma matéria muito, muito complexa. Estamos a falar de uma alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas e, como todos sabemos, exige uma ponderação grande, apesar dos diplomas já estarem cá há algum tempo. E o Grupo Parlamentar sugere que seja dado 30 dias para a apresentação de propostas. Muito obrigado.
Sim, senhor. Vejo pertinência nos argumentos, portanto, se todos estiverem de acordo. Sr. Deputado Heitor Sousa, senta.
Nossa Senhora Presidente, é só para chamar a atenção do seguinte. Todos os prazos que nós viermos aqui a fixar, que sejam suficientemente dilatados, vão acabar por ter só efeitos práticos depois da discussão do orçamento. Não é? E, portanto... Quando se pede um adiamento por 30 dias, um prazo por 30 dias, isso significa que, se calhar, o prazo é preferível ser 60 dias, porque não muda nada. Daqui a 30 dias estamos em plena discussão do orçamento, já não se faz nada na Assembleia a não ser discussão do orçamento. Portanto, do ponto de vista prático, é muito pouco... Eu acho que estes prazos que estão aqui a ser fixados, no máximo... deviam ser todos até ao fim do mês, para que no início de outubro se possa, pelo menos, avançar algum projeto, algum processo de discussão, eventualmente alguma votação em plenário, ou se encaminho a definição de alternativas para depois do orçamento se poderem até ao fim do ano, se puder fechar isto, todos estes processos. Portanto, eu sugeria que, se entende que esta questão das comunicações eletrónicas precisa de um prazo maior, é preciso ter isso em consciência. Nós não nos opomos a que seja por 30 dias, não é? Temos é que perceber que 30 dias é um bocadinho aceitar que isto só depois do orçamento é que poderá ser, é que poderá ganhar outra vez velocidade de discussão e de finalização.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou mais cumprimentando todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu confesso que um prazo de 30 dias assim não me parece uma coisa razoável. Não parece uma coisa razoável, nós sabemos o que é que estamos aqui a discutir. É diferente, se o deputado Carlos Pereira tivesse vindo aqui dizer, olha, eu quero ouvir uma entidade, outra entidade, outra entidade, e só depois disso poder termos prazo para fixarmos um prazo para apresentar propostas de alteração. Isso eu ainda percebia, pronto, percebo que se quer ouvir aqui algumas entidades, a matéria é sensível. Agora, sem querer ouvir quem quer que seja, dizer que vamos fixar em 30 dias, Sr. Presidente, a mim sinceramente não me parece razoável, parece-me aliás uma manobra dilatória, e eu até estou a falar muito à vontade, não tenho projeto sobre esta matéria, mas fixar, eu não aceitaria numa iniciativa do CDS, que se fixasse um prazo de 30 dias sem dar uma justificação. Não me parece que seja minimamente razoável, porque me parece que é um prazo demasiado extenso. Nós já fizemos esta discussão, o relatório na comissão, a discussão em plenário, portanto, todo o processo legislativo normal. E, portanto, fixar assim em seco 30 dias parece-me um péssimo precedente. E eu, sinceramente, Sr. Presidente, jamais o aceitaria para uma proposta do CDS. Diferente seria se o deputado Carlos Pereira tivesse chegado aqui e tivesse dito, olha, eu acho que neste processo aqui temos de ouvir uma entidade, duas entidades, três entidades. Isso acho razoável, nunca me opus a ouvir entidades num processo de especialidade. Agora, começar num processo de especialidade dizendo que 30 dias depois de logo vemos, quando ainda por cima nós sabemos que 30 dias é calhar no meio do orçamento e, portanto, na prática é chutar isto para dezembro ou para janeiro, sinceramente não parece razoável, até porque não tem nenhuma justificação. Por isso mesmo, Sr. Presidente, não havendo justificação, eu oponho-me a esse prazo de 30 dias e peço que o prazo a ser fixado seja um prazo muito mais curto. Não digo na próxima segunda-feira, mas eventualmente na outra segunda-feira a seguir, portanto, como prazo máximo, porque não parece razoável chutarmos isto para as calendas.
Do mês?
Afinal, era. Sr. Deputado Joel Sá, depois Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós também, da nossa parte, temos razão para adiar 30 dias, uma vez, isto já está, já deu entrada há meses, portanto já tem muito tempo, já foi feita toda a discussão, como aqui foi dito, já foi apresentado o relatório, portanto já houve tempo mais suficiente dos partidos olharem para estas propostas. Parece-me exagerado 30 dias, estamos sensíveis a uma semana, eventualmente duas semanas, porque já toda a gente teve tempo suficiente para conhecer e como foi dito pelo deputado CDS, 30 dias sem nenhum motivo parece-me exagerado. Portanto, da nossa parte não concordamos com os 30 dias, eventualmente uma semana, no máximo duas, porque já está mais que tempo suficiente na comissão para toda a gente ter tido a oportunidade de se pronunciar sobre o tema e o apreciar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, tendo em conta que duas das opiniões são de dois proponentes, ver se conseguimos aqui um consenso então de prazos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós compreendemos de alguma maneira os argumentos de todos os que intervieram agora. De qualquer maneira, eu quero lembrar o seguinte, esta lei de comunicações eletrónicas foi alterada em 2015 e, como todos têm mais ou menos consciência, nós estamos pouco mais de dois anos e estamos todos a sentir que é necessário voltar a alterá-la. E eu julgo que seria de bom senso desta Comissão e do Parlamento não fazer uma alteração a mata-cavalos, peço desculpa esta expressão, e eu não estou com isto a criticar nenhum dos diplomas que está apresentado na Assembleia da República. Eu acho que, conforme também todos os deputados já compreenderam e observaram, há uma discussão que a ANACOM tem tido, a DECO também, e os operadores de telecomunicações sobre matérias das comunicações eletrónicas. Esta discussão está em curso, a ANACOM já fez várias intervenções públicas sobre essa matéria e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que é preciso ou deveria ser útil a fazermos alguma alteração, podermos fazer de forma mais robusta do que aquela que fizemos todos em 2015. É óbvio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando solicitou um mês, tem intenções de fazer os contactos necessários para poder fixar as alterações que considera adequadas. contactos, seja a ANACOM, seja a DECO, seja os outros operadores, conforme disse o Sr. Deputado Mota Soares, e que eu não referi na minha intervenção, porque é uma matéria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que pode ser feita, naturalmente, também na Comissão, se for o caso disso, e senhores, e se os grupos parlamentares estiverem de acordo. E por isso eu reitero a esta Comissão que esta matéria seja tratada com mais cuidado, com mais ponderação, não fazendo aquilo que fizemos em 2015, que esta Comissão tratou em 2015, que julgo que precisamos de fazer uma meia-culpa sobre a forma como foi feita as alterações. Elas, aliás, os resultados estão muito claros. A DECO já tomou determinadas posições sobre essa matéria e penso que ficou muito claro que poderíamos ter ido mais além e de forma diferente. E, portanto, eu acho que, honestamente, do ponto de vista daquilo que é o interesse da Assembleia da República e desta Comissão, julgo que deveríamos ter mais tempo para fazer isso e o Grupo Parlamentar insiste nesta matéria e julgo que uma semana é, francamente, pouco para fazer esse trabalho. Muito obrigado.
Podemos fixar pelo menos primeira semana de outubro, segunda-feira, dia 1, e logo vemos se há... 1 e 2 às jornadas, dia 3. Ficamos a meio tempo. Lemos sempre cada grupo parlamentar para entregar, para ver se conseguimos, tendo em conta, vamos olhar para as propostas, se forem muitas. Portanto, ficamos a meio, depois... de outubro? 2 a 15 dias. 15 dias, para apresentar propostas. E depois ficam encarregues de agilizar processos para podermos terminar antes da discussão do orçamento. Assim sendo, temos ainda mais uma fixação de prazo. Passamos para o ponto 4, fixação de prazo para a apresentação de propostas de alteração relativas aos projetos de leis 828 do Partido Comunista Português, 862 do Bloco de Esquerda, relativos ao limite de idade da validade de carta de condução dos motoristas de categorias D1, D1E, D, DE e CE. Também não parece matéria, embora de grande pendor técnico, não será muito controverso. Aceitam sugestões. Deputado Costa.
Presidente, o Grupo Parlamentar do PCP concordar, fixávamos em próxima reunião a data de entrega ou não de propostas, porque nós temos que ponderar se vamos apresentar propostas de alteração ou não, e se o Grupo Parlamentar do PCP concordasse, fixávamos na próxima semana a fixação dessa data.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convenhamos que a iniciativa que estamos agora a tratar é substancialmente mais simples do ponto de vista dos assuntos em cima da mesa e até da abrangência dos artigos do que em relação à lei das comunicações eletrónicas. Hein? E, portanto, se nós, para quatro projetos de lei que alteram a lei das comunicações eletrónicas, temos 15 dias, eu julgo que uma coisa substancialmente mais curta e mais simples também seguramente não há de precisar de mais tempo. Portanto, aquilo que nós sugeríamos era que se mantivesse o mesmo prazo de 15 dias, permitem não só a decisão de apresentar ou não, como a própria elaboração, tendo em conta que é, de facto, uma matéria muito circunscrita e objetiva. Portanto, eu acho que 15 dias, o mesmo dia 3 de outubro, poderia ser perfeitamente razoável para se definir. E digo mais, esta iniciativa legislativa em concreto, ou seja, esta questão da idade da condução destas viaturas, julgo eu que é uma questão, apesar de tudo, bastante mais direta e com menos implicações do que as alterações que se pretende fazer aos períodos de fidelização das telecomunicações. O que significa que esta, eu tenho menos dúvidas, que é possível votar e concluir antes do orçamento. Se concluímos a questão das telecomunicações antes do orçamento, espero que sim. Esta aqui, tenho menos dúvidas, acho que é uma coisa mais limpa. E ou estamos de acordo ou não estamos, isso é outra coisa, mas em termos do procedimento, acho que 15 dias para entregar e alguma votação relativamente expedita, acho que é perfeitamente viável neste ponto.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Também somos tidos e achados nesta questão do prazo, já agora. Mas para dizer que existe, de facto, alguma urgência em corrigir uma situação que é necessário fazê-lo. Porque isto, do ponto de vista prático, tem implicações concretas na vida de muitos motoristas. E, portanto, quanto mais nós atrasarmos a resolução desta questão e as propostas que nós fazemos no nosso projeto de lei, quer as do PCP, visam responder a uma urgência que nos tem sido colocada, aliás, a todos os grupos parlamentares também, todos aqueles que têm seguido as notícias confirmam isso, que nos tem sido colocado por várias organizações de motoristas, por motoristas individualmente considerados, etc. Portanto, há alguma urgência em corrigir uma situação que foi provocada por uma alteração do Código do Trabalho, um bocado feita de forma ligeira, sem pensar nas implicações que isso tem do ponto de vista do exercício da atividade profissional de quem faz da profissão de motorista o seu cotidiano de trabalho. E, portanto, acho que sim, acho que nós podemos aceitar a sugestão do Bruno Dias, mas é o limite, quer dizer, no princípio em outubro, isto tem que ficar discutido e decidido, ou sim ou sopas. Agora, não podemos empurrar com a barriga esta situação.
Assim sendo, sugeria até o final do mês, dia 30. Pronto, fixado, dia 30.
Assim. Desculpa estar a pedir esta informação, também já em consonância com um projeto que está no Grupo de Trabalho de Energia, que tem a ver com aquela informação ao consumidor, que é um projeto do CDS e outro do Partido Socialista, e acordámos que a data limite de entrega de propostas será no dia 3 de outubro, para, conforme solicitação por escrito do CDS, tentar-se votar antes do Orçamento do Estado na especialidade da matéria. Sim.
Assim sendo.
3 de outubro.
3 de outubro, de forma a podermos fazer a votação até dia 10 na comissão.
Primeira comissão?
Sim.
Então não se faz votação inicial.
Pode ser votação inicial? Não.
Convinha.
3 e 10 pode ser.
Convinha.
Sim. Se puder. Para... Sim,
nós já fizemos algumas coisas. Já ouvimos tudo que havia para ouvir.
É só de 3 para 10, só perguntar. Podemos fazer no limite a 9, por exemplo. Por exemplo.
Estas, em termos úteis,
é o dia 3, é o dia 3.
Posso pôr a 29.
Não,
28.
3 de outubro.
Preferem 3 de outubro? Sendo sensíveis às dúvidas do Partido Socialista, 3 de outubro. 3 de outubro. Passamos então ao ponto 5, discussão em comissão do projeto de resolução 1780 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que se tome as diligências necessárias para obrigar a Ryanair e as suas agências de recrutamento, a Crewlink e a Workforce International, a aplicar a legislação portuguesa às relações laborais com os seus trabalhadores. Presumo que o Sr. Deputado Heitor Sousa ou Ernesto Ferraz quererão dar pontapé de saída. Sr. Deputado Heitor Sousa, 3 minutos a contar de agora, Sr. Descobata aqui.
Agora o relógio está ali à minha frente, é muito mais fácil cumprir o tempo. Senhor Presidente, Srs. Deputados, este projeto de resolução é algo que resulta do conjunto de lutas que têm sido desenvolvidas pelos trabalhadores da Ryanair, tendo em vista o respeito da legalidade da contratação coletiva e da legislação de trabalho que se aplica em Portugal. E como é público e notório, a Ryanair tem vindo sistematicamente a tentar evitar que, a coberto do argumento de que se trata de uma empresa irlandesa, de não aceitar o cumprimento daquilo que é a legislação e o normativo que enquadra a atividade do pessoal de voo da aviação civil no nosso país. E, portanto, em redor deste incumprimento sistemático têm vindo a ser desenvolvidas um conjunto de greves, têm vindo a ser também confirmadas essas irregularidades por parte da Autoridade das Condições do Trabalho, que tem feito visitas mais ou menos sistemáticas ao local cada vez que os trabalhadores da Ryanair estão em luta. Como se sabe, também esta luta dos trabalhadores da Ryanair tem uma dimensão europeia e tem cada vez mais uma dimensão europeia e, portanto, trata-se de nós, neste caso, instarmos ou recomendarmos vivamente ao Governo que faça aplicar aquilo que é o instrumento legislativo que existem à sua disposição para obrigar a Ryanair a não se esconder atrás de agências de recrutamento, que são empresas de recrutamento de trabalho precário, para prestarem serviço na companhia aérea, Ryanair, e, portanto, nós que estamos neste momento num processo de luta contra a precariedade de trabalho, que é assumido por todos os grupos parlamentares, não podemos ver passar à frente dos nossos olhos sem nos indignarmos e sem agirmos. Não podemos deixar passar que uma empresa como a Ryanair se esconda atrás de um biombo de outras empresas para dizer que uns trabalhadores pertencem a uma empresa Criolink e outra Workforce Internacional e não a Ryanair, para, coberto disso, não se tentar evitar o cumprimento da legislação laboral em vigor no nosso país. E, portanto, o projeto de resolução é bastante claro a esse nível e recomenda que o Governo proceda a uma série de denúncias para que as fiscalizações sucessivas da Autoridade das Condições de Trabalho tenham consequências no cumprimento da parte da Ryanair da legislação que regula o setor da aviação civil e também da legislação de trabalho que regula a contratação coletiva e o exercício da atividade profissional em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A primeira ideia que apetece dizer a propósito desta discussão quase que seria: muito mal estamos nós quando temos a Assembleia a discutir, a recomendar ao Governo que se cumpra a lei. Porque é esse o ponto a que chegamos. É esse o ponto a que chegamos. É a legalidade a não ser respeitada e a não ser respeitada de uma forma assumida e à descarada por uma multinacional poderosa, a maior companhia aérea da Europa, parece, num contexto em que, apesar de tudo, existe esta doutrina que se procura impor e que se está a impor pela prática da hierarquia daquela companhia aérea, no sentido de que a lei é aplicável nos países todos da Europa. É a lei aplicável no país onde é a sede da companhia. Isto é uma espécie de um offshore laboral. A lei irlandesa não reconhece determinados direitos de parentalidade às pessoas. A lei portuguesa reconhece, paciência, o triplano português baseado em Lisboa não tem esse direito. É disto que estamos a falar. Portanto, nós não estamos a falar de pessoas portuguesas que emigraram para a Irlanda e que lá fazem a sua vida e que se tivessem que adaptar às regras desse país. Estamos a falar de pessoas portuguesas que vivem em Portugal, que se apresentam no aeroporto de Lisboa para pegar ao serviço no voo da Ryanair e que voltam para casa no fim da sua jornada de trabalho. E, portanto, não faz sentido nenhum que a legalidade não se cumpra, não se respeite no quadro do nosso país e, naturalmente, que esta discussão, como tem sido até agora, aliás, na última reunião que nós tivemos aqui com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, foi uma reunião em que, digamos, se conjugaram a Comissão de Economia e a Comissão de Trabalho. E na Comissão de Trabalho o PCP tem vindo também a desenvolver iniciativas, designadamente no que respeita ao questionamento do próprio Governo e da ACT, e essa matéria tem que ser naturalmente concretizada, tem que se passar das palavras aos atos, tem que se garantir o cumprimento da lei. E terminando para, apenas com esta nota, estas lutas, estas mobilizações dos tripulantes de cabine da Ryanair, um pouco por toda a Europa, são de facto mobilizações e ações de luta com uma dimensão europeia, mas importa sempre sublinhar que são jornadas de dimensão europeia, mas sempre com a exigência do cumprimento da lei nacional, ou das leis nacionais. Os tripulantes italianos exigem que se cumpra a lei italiana, os tripulantes portugueses em Portugal exigem que se cumpra a lei portuguesa, e, portanto, há aqui uma conjugação de sindicatos, de organizações laborais de vários países, de convergência, mas sempre na perspectiva da lei nacional que tem que ser cumprida, e é também, naturalmente, essa exigência que se sublinha nesta altura, quando a greve europeia nasceu em Portugal, é caso para dizer, na Ryanair. A primeira greve que aconteceu na Ryanair foi a greve dos tripulantes de cabine portugueses da Ryanair que organizaram com aquele impacto fortíssimo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, na semana passada, há cerca de 15 dias, ouvimos o sindicato sobre esta matéria da Ryanair. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na altura, colocou a sua posição de discordância e de solidariedade em relação aos trabalhadores, não fazendo sentido um conjunto de restrições, nomeadamente ao direito à greve, um conjunto de direitos que estão assumidos na lei portuguesa. Sublinhamos o trabalho que tem sido feito pela ACT das inspeções, que é importante ser aqui sublinhado. Também colocamos como importante para nós termos as companhias aéreas, é verdade que colocam riqueza, colocam turismo, mas também tem que ser garantia de cumprimento pelos direitos dos trabalhadores e não podemos aceitar situações como aquelas que foram descritas. Portugal tem um conjunto de acordos internacionais que devem ser cumpridos também nessa matéria. E em relação à questão da negociação, o Governo pode, obviamente, ajudar na negociação, mas se as pessoas se as partes quiserem. Ninguém pode obrigar a ninguém a sentar-se à mesa das negociações. Essa é uma questão que também nós aqui colocamos, em relação a um dos pontos que é aqui colocado, mas, obviamente, estamos solidários com esta matéria, percebemos o alcance, acompanhamos estas preocupações dizendo, obviamente, que a ACT tem que fazer cumprir a lei. A ACT tem estado no terreno e, obviamente, que não faz sentido uma empresa que está sediada em Portugal não cumprir aquelas que são as regras portuguesas, que todas as outras empresas cumprem, mesmo outras empresas low cost do setor cumprem. Por isso é importante que esses trabalhadores tenham os direitos fundamentais garantidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguma das bancadas. Sr. Deputado Velsá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, estamos preocupados e solidários com este assunto, mas como aqui foi dito, esperemos que se cumpra a lei e que o Governo faça algo nesse sentido e, portanto, ainda não conhecemos aquilo que são as ações do Governo para que a lei se cumpra e era importante que isto acontecesse. Por outro lado, nós temos conhecimento que é uma proposta de alteração da lei do Governo na Constituição Social e era importante que se esperasse daí o que é que vai resultar dessa discussão e dessa proposta. Portanto, achamos que o Bloco, embora o tema sendo importante, há aqui alguma precipitação em trazer aqui um projeto de resolução que não tem força de lei. Portanto, se fosse um projeto de lei, teria naturalmente mais força e quando faz parte do Governo. Portanto, aqui o sensato é nós olharmos para este assunto com seriedade, uma seriedade e o máximo de rigor, porque estão aqui em causa aspectos muito, muito importantes, mas como disse, há uma proposta de lei do Governo da Constituição Social que era importante vermos desta proposta o que é que vai ser lá discutido e que acordo se chega lá. Portanto, acho que a discussão, embora sendo importante, é um bocado extemporânea, estamos lá a fazer aqui. E enquanto a Comissão Competente, naturalmente a Comissão de Trabalho, terá um conhecimento mais fundo sobre estas matérias, mas naturalmente o PSD não deixa de estar solidário e preocupado com este tema. Portanto, era esta a nossa posição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Mata Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma muito, muito rápida. Percebemos que grande parte do conflito laboral que está aqui é um conflito laboral que tem muito a ver também com as próprias regras comunitárias e, portanto, felizmente há um conjunto de dotações comunitárias e de normas comunitárias que permitem exatamente a aplicação da lei nacional nestes mesmos casos, dos chamados trabalhadores transfronteiriços. Aliás, nesse sentido mesmo, o Tratado de Roma é muito, muito claro relativamente à proteção dos próprios trabalhadores. Muitas vezes, quando nós falamos do pilar social, do pilar dos direitos sociais na União Europeia, estamos também a falar exatamente de matérias como estas e, num espaço que é um espaço aberto, muitos destes conflitos vão surgindo exatamente por causa da aplicação de normas a trabalhadores que trabalham numa lógica transfronteiriça. Essa matéria para nós é uma matéria muito relevante, mas, como é óbvio, as entidades públicas têm o poder e o dever de atuar. Eu achei muito curioso que o deputado Bruno Dias tinha dito uma coisa, que é mal está o Parlamento, mal está o país quando o Parlamento tem de pedir ao Governo para aplicar a lei, que é a lei que foi feita também pelo nosso Parlamento, o Código de Trabalho e mesmo todas as matérias comunitárias que passaram também por este mesmo Parlamento. Não cabe à nossa Comissão, pelo menos no nosso âmbito de tarefas, fazer uma recomendação à ACT, ainda que a recomendação seja feita pelo Parlamento, mas há também aqui uma importância também, há aqui também um regulador, que é a ANAC, que pode e deve também nestas matérias poder agir, e por isso mesmo nós não nos opomos, sendo que temos a noção que estamos a pedir ao Governo que faça o que é uma função essencial de um Governo, que é cumprir a lei, que é usar os mecanismos legais. Eu, aliás, até fiquei um bocadinho perplexo quando vi declarações de membros do Governo dizendo que a questão é muito complexa, quando, efetivamente, nós temos, do ponto de vista legal, as entidades previstas para poderem atuar. Nesse sentido, o que o Governo tem de fazer é garantir essa mesma atuação. Se é preciso ser o Parlamento a recomendar ao Governo, para o Governo fazer o que deve, acho que o princípio não é muito bom, mas certamente não somos nós que nos vamos opor a isso.
Sim, senhora. Sr. Deputado Heitor Sousa, para terminar a discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reagir a esse o argumento que foi aqui expendido pelo Partido Socialista, no sentido disto ser eventualmente extemporâneo. PSD. O que eu queria dizer é que todos nós ouvimos aqui em sede de comissão parlamentar, representantes do sindicato, dizer coisas que são inaceitáveis 44 anos depois do 25 de Abril. É que há uma administração de uma empresa que funciona em Portugal, tem sede em Portugal, tem uma sede, digamos, nacional para orientar as bases de trabalho que tem e que se recusa a receber o sindicato e a negociar um contrato coletivo de trabalho com o sindicato. Recusa-se. Ora, isto é absolutamente inacreditável. Como é que uma empresa vem estabelecer-se aqui em Portugal e que não negocia ou se recusa-se a negociar um acordo coletivo da empresa porque não gosta do sindicato, não gosta da cara do sindicato? Isto, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, do ponto de vista do sindicato, foi dito aqui, repetidas vezes, está disponível para fazer um contrato coletivo, um acordo de empresa com a Ryanair. E a única coisa que eles querem é que, o que o sindicato quer, e com razão, é que haja determinadas bases que são comuns a todos os sindicatos, por exemplo, e todos os acordos de empresa, que também seja aplicado ao acordo com a Ryanair, nomeadamente que se defina uma remuneração base para cada trabalhador, que é uma coisa que não existe na Ryanair. Os trabalhadores têm situações em que não recebem um tostão se não trabalharem, apesar de estarem em situação de prevenção, não receberem nada ao fim do mês. Isto é escravatura, isto não é legalidade, isto é uma falta de respeito pelo cumprimento da lei que existe no nosso país. Portanto, se há matérias aqui, isto é uma matéria de, não da ACT, mas da Autoridade Nacional para a Aviação Civil, da ANAC. Porque a ANAC tem um regulamento que a obriga a fiscalizar e a supervisionar a forma como as empresas de transporte aéreo se operam no mercado português, incluindo as questões relacionadas com a legislação laboral. E, portanto, desse ponto de vista, este projeto de resolução não é extemporâneo e visa responder também aos trabalhadores da Ryanair e dar-lhes um sinal de que a Assembleia da República está atenta e está a pressionar o Governo para que intervenha de forma mais efetiva do que apenas simples declarações mais ou menos etéreas sobre a justiça da luta dos trabalhadores de Ryanair, que é indiscutível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podia deixar o assunto para outros assuntos, mas uma vez que o assunto é este, comunicar-vos que está confirmada a audição da ANA no dia 26 de setembro às 10. Portanto, sobre esta mesma situação, e que estamos a tentar, ou ainda não temos confirmação, ANA Aeroportos, Vancy, para quem gostar mais. E estamos a tentar para o mesmo dia, no final do plenário, levanta aqui um problema com o Bruno Dias, presumo que há a comissão de inquérito, a ACT, ou a inspetora-geral da ACT, também sobre a mesma matéria, mas ainda não está confirmada. Portanto, dia 26, em conjunto com o trabalho. E, portanto, havendo confirmação, será dada depois essa nota aos seus deputados. Passamos agora ao ponto 6, sendo que o deputado Bruno Dias está em negociações orçamentais.
Ponto 6, procedimento. É para o ponto 6, não é? O Partido Socialista solicita o adiamento deste ponto.
Assim sendo, alguém que avise o deputado Bruno Dias pode continuar. Eu, como acabei por antecipar os outros assuntos, portanto, não havendo da parte dos grupos parlamentares nenhuma matéria ou nenhum assunto queiram colocar nos outros assuntos, não vejo nenhum interesse, portanto, quero agradecer a forma empenhada, correta, disponível, com que discutimos a nossa agenda de hoje e desejar-vos um bom resto de dia de trabalho. Presumo que o debate logo será com membros desta comissão. Esse é o ponto 6. Sumaremos para a próxima semana. Os adiamentos é de 8 a 8 dias. Muito obrigado. Um bom dia de trabalho.